Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Vix Hot Dog Gourmet e Regale Cozinha. Olá galera, começando mais um Telecast, e dessa vez a gente vai analisar a derrota do Sport para a equipe do Corinthians. O Sport que fez um bom primeiro tempo, com novidade ali na ponta, com o Neto Moura jogando, aparecendo na escalação também. E depois do Sport fazer um bom primeiro tempo, Diego Souza desperdiçou uma chance clara, a melhor chance da etapa inicial da partida, com uma postura, uma distribuição diferente, né, do que se imaginava, de um time que vai enfrentar o Corinthians no Itaquerão, pressionando o Corinthians na saída de bola, botando o jogador praticamente dentro da grande área da equipe paulista. Volta para o segundo tempo, uma falha da zaga com um minuto e pouco de jogo, 1-0. Depois, logo em seguida, com 16 minutos de jogo, já estava 3-0. Estou aqui para analisar esse confronto, eu, Celso Shigami, com meus companheiros Cabral Neto e João de Andrade Neto. João que fez o jogo, né? João que voltou de férias, coincidentemente, no momento em que o Sport começou a girar a chave, não
coincidência foi? Apenas, coincidência apenas.
João está de volta, fez o jogo pelo Super Esporte e queria que você me falasse a sua impressão desse confronto, João.
Celso, tu já falasse muita coisa aí do que foi o Sport nesse jogo. O Sport pro primeiro
mas tempo. Mas só a sua análise. Né?
Certo, ok. Mas assim, no primeiro tempo, Oswaldo, na verdade, ele mudou 5 jogadores com relação ao time que entrou em campo contra o Santa Cruz naquela partida que o Sport foi eliminado da Sul-Americana, né? Mas entre essas 5, assim, as principais mudanças, assim, foi o Neto Moura no meio e Ruiz começando pela primeira vez como titular na frente. E a postura do Sport no primeiro tempo foi uma postura boa, porque você falou muito bem aí, o Sport marcou em cima, marcou aquela a chamada marcação alta, né, que se fala hoje em dia, que é a marcação lá no campo de defesa do Corinthians, que é uma marcação que exige muito dos jogadores, assim, porque exige muito que os jogadores da frente preencha espaço, e os jogadores da frente nem todos estão habituados a isso, fazer isso com muita frequência, com muita intensidade. E aí o Sport fez essa marcação, mas também, depois dos 20 minutos, começou a marcar no seu campo de defesa e também uma marcação fechada, sem dar espaço para o Corinthians. Então, assim, o primeiro tempo do Sport, no sentido de marcação, foi talvez um dos... Recortando o primeiro tempo, foi na questão da marcação, foi uma das melhores apresentações do Sport em muitos jogos nessa Série A. Não deu espaço, qualquer espaço para o Corinthians. O Corinthians foi chutar uma bola com 20 minutos do primeiro tempo, mas só criou uma chance real aos 46, com o Giovanni Augusto chutando para fora. Ok, a marcação funcionou. O que é que não funcionou no Sport no primeiro tempo? A questão da parte ofensiva. O Sport tinha
aproveitar, né, aquele volume, né?
Aproveitar o volume, aproveitar que o Sport, que o Corinthians não estava achando brecha, e isso o time adversário, quando não tem brecha, ele vai se enervando, jogando em casa. Então o Sport teve alguns momentos de posse de bola, podendo ter a parte ofensiva dele melhor aproveitada, não fez. Por quê? Eu acho que nessa parte ofensiva pecou fundamentalmente porque Everton Felipe e Gabriel Xavier, mais uma vez, tiveram atuações muito apagadas. Assim, os dois, Gabriel Xavier é impressionante, como é um jogador que não tem nenhuma intensidade no jogo. Assim, é um jogador, muitas vezes, até sem alma. E Everton Felipe errando muito. Então, assim, ficou muito sobrecarregado Diego Souza na questão da criação. E por isso o Sport não criou volume, não criou chances de gol que era esperada pelo bom primeiro tempo que fez. Só teve essa de Diego Souza, que o Celso falou aí, que foi a grande chance do primeiro tempo. No segundo tempo, aí eu acho que quem ganhou o jogo foi Cristóvão Borges.
Com a entrada de Gustavo,
que foi a estreia dele, ele era do Criciúma, tem marcado 11 gols na Série B pelo Criciúma. Ele tirou um volante, tirou o Christian e colocou o Gustavo. O Corinthians passou a ter um homem de referência na frente, e isso...
Na primeira participação dele saiu o lance, né?
Porque desnorteou a defesa. O Sport estava marcando muito bem, mas estava aquela marcação onde todo mundo sabe quem pegar, o posicionamento de todo mundo. Na hora que você bota mais um atacante na frente, e não é um atacante, é um atacante de prender marcação, aí criou-se espaços. E aí...
Jogador de porte físico...
Ele puxa a marcação. Na hora que ele puxa a marcação, os espaços que estavam... que não estavam acontecendo no primeiro tempo, aparecem. E aí o Corinthians soube aproveitar isso. Gustavo entrou para isso, para criar espaço, e o Sport caiu na armadilha. E com 16 minutos, o Sport levou 3 gols em falhas de marcação. O primeiro gol foi justamente isso. O maior posicionamento da zaga, da defesa, do sistema defensivo, que não aconteceu no primeiro tempo, aconteceu no segundo.
Foi o Rodney que foi em cima de Marlone?
Os dois primeiros gols foram em cima do Rodney. Ele estava marcando o Marlone, mas...
E Rodney, que isso, esse lance especificamente me chama muita atenção para uma característica de Rodney, que para mim é o ponto fraco dele como lateral, né? É o contra, né?
Tem
o pró
e
o
contra. Ele não é um lateral.
Que é, ele marca como atacante.
Exatamente.
Né? O jeito como ele vai de vez em cima de Marlon é aquele jeito muito característico, né? É. De homem de frente que tá fechando a marcação ali.
E aí, né? Só vou passar de vez para Cabral, assim, para Cabral também falar da análise dele. E foi isso, assim, o Sport, na minha opinião, a entrada desse atacante no Corinthians desnorteou a defesa, e quando o Sport... Não deu nem tempo do Sport tentar, porque foi muito um gol em cima do outro, foi com 2 minutos, com 8 minutos, e com 16 minutos, aí o jogo acabou realmente. Mas... eu acho que a chave da vitória foi essa mudança. E aí vou dar o mérito para Cristóvão Borges, que é um técnico que eu não gosto muito. Não sou
lembrando
muito
que o Oswaldo não assistiu o jogo do lateral do campo, né?
O Oswaldo estava suspenso, mas... E eu, no lugar do Oswaldo, também não mexeria. Eu não mexeria. Assim, porque o Sport fez um bom primeiro tempo. Na hora que ele... Talvez o erro de Oswaldo tenha sido não prever...
Mas foi muito rápido.
Não, não, mas sim, eu tenho. Mas não prever essa mudança. Porque até o assistente técnico dele, Luiz Alberto, ele falou que no vestiário foi previsto isso, que a entrada do jogador do Corinthians, do centroavante lá, mas não, se foi conversado, não foi colocado em prática, assim, porque realmente desnorteou.
Cabral, eu queria a tua análise, mas eu queria também discutir sobre esse lance especificamente, que eu acho que Gustavo estava sendo marcado no lance onde ele dá de cabeça e a bola vai para Marlone, a jogada da
ponta. Mas ele tinha que estar marcado, o problema é que o fato de marcar ele não pode deixar outro livre, entendeu? Se ele puxa a marcação, é isso que faltou. Faltou uma comunicação, ó. A marcação que estava bem encaixada no primeiro tempo, desencaixou. Desencaixou com uma peça.
É verdade. Cabral, tua análise dessa partida.
Então, só tentando acrescentar a isso que o João falou já do segundo tempo, além dessa questão toda que o João falou, tem alguns outros pontos também que eu acho que foram fundamentais para o crescimento do Corinthians e o fato do Sport não ter conseguido jogar mais. É que, além disso que o João falou do Gustavo, tem outro aspecto também. Com ele, o time ganha mais profundidade. E o que acontece quando você coloca um jogador com mais profundidade? Você estica mais o campo. Na hora que você estica mais o campo, você... dificulta a compactação do time adversário. Então foi basicamente isso que aconteceu também. Por quê? Porque olha só o que aconteceu com o Corinthians, pelo menos na minha visão. O Corinthians foi para o jogo no 4-1-4-1, que já é utilizado desde a época do Tite. Vinha sendo o Bruno Henrique, esse um que fica entre as duas linhas. E o Bruno Henrique vinha fazendo um campeonato formidável. Muito melhor do que eu acho que qualquer pessoa poderia imaginar que algum dia ele jogaria. Não que ele fosse ruim, mas ele nunca foi tão bom quanto ele estava sendo. Aí o Bruno Henrique sai da equipe, né? Foi negociado. E a solução do Cristóvão Borges foi colocar o Christian nesse lugar. O Christian é mais passador do que propriamente um cara que consegue se articular bem ali como esse volante, digamos assim. E aí com o Christian naquela posição ali, e com o Luca como esse centroavante, entre aspas, um falso 9, o Corinthians ganhava, e o Camacho na segunda linha de 4, o Corinthians ganhava mobilidade na frente com o Luca, mas não tinha profundidade, não tinha essa referência. O Camacho nessa segunda linha de marcação, ele não consegue dar o que ele tem de melhor. O Camacho faz uma função que eu acho muito interessante, quando ele joga mais atrás, que é exatamente começar as jogadas para a equipe. O time, quando começa a sair para o jogo, normalmente várias equipes fazem isso, saem no 3-4-3 ou no 3-6-1. E esse terceiro homem que se junta aos zagueiros, normalmente é o Camacho, onde ele joga. Ele, como estava no primeiro tempo jogando na segunda linha, ele não fazia essa função. Então isso diminuía a posse de bola do Corinthians. Quando o Cristóvão Borges faz uma alteração, que é colocar o Gustavo, ele na verdade mexe em 3 posições. Porque ele põe o Gustavo no lugar do Christian, traz o Luca, que estava sendo o falso 9, para a segunda linha de 4, ou seja, recua um pouco mais o Luca, e põe o Camacho como esse 1 no lugar do Christian. E aí o Corinthians se organiza, porque o Camacho começa a jogada lá de trás, começa a participar mais do jogo lá de trás, que é onde ele faz como poucos no futebol brasileiro hoje em dia, dá mais posse de bola ao Corinthians. Põe o Luca mais atrás, ou seja, participando mais do jogo, e ele passa a ser mais decisivo pela mobilidade dele, porque dificulta mais a marcação naquele setor do campo ali. E põe o Gustavo...
Deu liberdade para Rodriguinho também, né?
Deu liberdade para Rodriguinho, que é um jogador interessante. Tem muito torcedor do Corinthians que não gosta, mas eu acho que ele tem feito um campeonato muito interessante. E aí ele põe o Gustavo e dá mais profundidade, ou seja, alarga mais o campo, estica mais o campo, na verdade. Não alarga, estica mais o campo. E aí dificulta mais a compactação. Então, tudo isso é gera uma reação em cadeia na equipe. Né? O fato do Gustavo ter tocado naquela bola de cabeça, ele naquele posicionamento deu a chance, pela altura dele, pelo porte físico dele, para que a bola esticada fosse mais alta. Se fosse Luca, a jogada não seria aquela, seria por baixo. Então a jogada poderia ter sido completamente diferente, mas a bola vem por cima, ele consegue dar o toque na bola. Marlone
está indo de frente.
Isso. Ele sabe jogar de costas pro gol. Luca não sabe jogar de costas pro gol. Então tudo isso acaba interferindo. E aí a bola sobra do lado direito de ataque do Corinthians, lado esquerdo do Sport. O Rodney mostra mais uma vez a deficiência dele na marcação. Marlone também tem a qualidade dele do passe, do
belo cruzamento.
Exatamente.
Que não é cruzamento, é passe, né?
Ele
domina a bola, puxa pro pé esquerdo, olha quem tá chegando e cruza.
Isso,
né?
Isso. E aí o Corinthians consegue fazer aquilo que o Sport não conseguiu fazer na primeira etapa. O Sport fez um belo primeiro tempo, acho que dá para dizer que foi um belo primeiro tempo, apesar de não ter tido volume de jogo, não ter tido várias oportunidades. Mas
poderia muito bem ter descido o primeiro tempo ganhando de 1-0,
naquela
bola de Diego Souza. Assim, e seria justíssimo.
Exatamente.
Placar
exatamente.
1-0.
Eu acho que assim, mesmo.
Os próprios jogadores do Corinthians entenderam isso no intervalo. Isso.
Mesmo que o Sport não tenha conseguido criar várias chances, não tenha conseguido deixar o Corinthians acuado no seu campo, mas a gente pode dizer que foi um bom jogo do Sport, porque foi lá no Itaquerão, no primeiro tempo, lá no Itaquerão, a pressão de torcida, jogar lá é difícil, contra um time forte, e você conseguiu passar mal parte do tempo com a bola nos pés, propondo o jogo, buscando alternativas.
Sem tomar susto.
Então, sem tomar susto, o Magrão praticamente não trabalhou, então o primeiro tempo do Sport foi bom. Mas aí, segundo tempo, eu acho que essa mudança do Gustavo Borges mudou a cara do jogo, além do fato, claro, que a gente tem que levar em consideração o gol ter saído cedo. Se de repente a cabeçada tivesse tido o mesmo destino que teve a do Diego Souza, se Magrão tivesse pego a bola. Por exemplo, e continuasse 0-0, talvez o Corinthians não tivesse crescido tanto. Talvez as coisas não dessem tão certo quanto acabaram dando, né? Porque ele teria mais obrigação de sair. Quando faz um gol, você relaxa um pouco mais, ao invés de atacar com 6, 7, 8 jogadores, eu vou atacar com 5, 6. Então tudo isso acaba causando interferência também, né? E aí é onde entra a qualidade do jogador, né? Do cruzamento, da cabeçada e tudo mais. Então, além do fato da mudança, tem a qualidade individual também que fez a diferença.
Esse resultado, João, já é o tipo do resultado esperado. A gente sempre lembra que
quando sai
na tabela, você bota 0 ponto.
O torcedor do Sport foi pra assim, a brinca.
Foi a brinca pro jogo. Com a derrota, vai ser a viga. Aí no primeiro tempo ficou nervoso. Estou pra dar. Aí no segundo tempo, largou.
Então, a partir disso aí, João, o que é que a gente pode traçar de cenário pro Sport desse confronto?
O cenário é o seguinte: em termos de classificação, o Sport voltou a.
Tá fazendo um campeonato
a confusão. Uhum. Voltou o barulho, porque.
A confusão, que é uma expressão de Luxemburgo, né?
Foi a confusão?
Flamengo, né?
Na época do Flamengo, né? Assim, porque a rodada foi assim, todo mundo, a maioria dos times que estavam embaixo, pontuaram. Figueirense ganhou, Curitiba ganhou, Botafogo ganhou, o Inter ganhou. Então assim, e os times pernambucanos não venceram. O Vitória foi o que perdeu, né? E o Sport perdeu e o Santa Cruz empatou. Então assim, e o América que perde pra todo mundo. Mas a turma que estava embaixo venceu os seus jogos. Então, houve. O que aconteceu? O Sport puxou o Sport para baixo. O Sport hoje tem 27 pontos, a mesma pontuação do Figueirense, que é o time que abre a zona de rebaixamento. Ou seja, o Sport está de volta, imerso.
Na pontuação, o Sport está na zona de rebaixamento.
Né?
Nos pontos.
Ele tem uma vitória mais do que o Figueirense, por isso que ele está na 16ª colocação e não na 17ª.
É aquela coisa de você ter times abaixo de você, né? Entre você e o Z4.
Mas
né?
Assim, a confusão. O Sport voltou para o Buruçu e. O que dá uma carga pesada para esse clássico. Até porque depois do clássico o Sport joga outro jogo pesado, um jogo duríssimo, que é contra o Atlético Mineiro fora. Então assim, a carga do clássico, pelo lado do Santa Cruz já existia, né? Santa Cruz já assim, o Santa Cruz está fazendo um campeonato que só ele que tem que acreditar. Eu não acredito, é o campeonato do milagre, né? Então assim, ele vai pro jogo do Sport como tendo que vencer, falando cadeira toda, tem que vencer todo jogo. E para o Sport, que se criou uma necessidade de vitória muito grande para esse clássico, porque, assim, por conta dessa sequência que eu já falei. Porque se o Sport, por exemplo, se o Sport não vence o clássico, a probabilidade do Sport entrar na zona de rebaixamento é razoável. Então, assim, é um jogo que cresce, pelo Santos já existia toda uma carga, né, de responsabilidade, de peso, e pelo Sport, pelo amor de Deus, o Sport vai muito pressionado para esse clássico.
Cabral, o clássico das multidões do primeiro turno, ele marca meio que o início da reação do Sport, né? O Sport vinha de quantos pontos ali?
A primeira vitória do Sport no campeonato.
O Sport vinha quantos pontos em quantos jogos?
Ele tinha empatado com... Ele tinha perdido do Corinthians, perdido do Flamengo, empatado com o Botafogo. Acho que tem dois pontos. Um ponto.
Um
ele
ponto...
tinha perdido do Inter.
Aquele confronto, Cabral, ele marca o início da reação do Sport na competição.
Mas depois o Sport ainda dá uma... teve alguma dificuldadezinha. No
Isso. Mas era só assim, tô vivo.
Isso.
Não tô, não,
entrei no campeonato.
Entrei no campeonato. Isso, perfeito. Comecei a jogar, essa é a brincadeira. Você acha, Cabral, que de repente esse Clássico das Multidões pode ter o mesmo peso? A gente pode estar enxergando também uma configuração de tabela que não favorece muito ao Sport? Dá pra gente traçar alguma comparação com o que a gente viu no começo da competição?
Eu acho que esse Clássico pode trazer uma grande mudança para o Sport. Para o Sport. Eu acho que a vitória do Santa talvez não... Assim, não muda na classificação em nada, porque o Santa vencendo não passa ninguém. Se ele perder também não é ultrapassado por ninguém. Mas se o Sport perder, o problema para o Sport é muito maior do que é para o Santa. Exatamente porque o Santa chegou naquela zona, que, como o João falou agora, que é uma espécie de zona neutra do campeonato. Ele precisa se esforçar para sair dessa zona. Para isso, ele tem que vencer uns 2, 3 jogos para sair dessa zona neutra. Então, para o Sport, não. Para o Sport, se o Sport perde esse jogo, ele pode entrar. Há uma grande possibilidade dele entrar na zona de rebaixamento. Só que eu acho também o seguinte: a gente precisa lembrar que esse começo de campeonato para o Sport é mais complicado. Foi exatamente o momento em que o Sport está enfrentando adversários mais complicados. E foi o momento que ele se afundou na zona de rebaixamento. Depois ele começa, a partir da nona, décima rodada, ele começa a sair e enfrentar adversários menos complicados, digamos assim. Então isso pode, mais uma vez, acontecer. O Sport tem que estar ligado nisso, né? Para não entregar o jogo, digamos assim, a não ser que fique muito atrás. O Santa Cruz hoje precisa teoricamente de 25 pontos em 15 jogos. É muito complicado você imaginar que ele vai conseguir, dado ao momento dele, que conquistou 20 em 23. A questão do Sport é bem menos complicada. Ele não pode se complicar tanto também para não chegar no momento daqui a 4, 5 rodadas tá afundado como o Santa Cruz está. Mas ele tem que ter a consciência que nesse instante ele vai perder mais do que vencer. Foi assim no começo do campeonato, vai ser assim agora no retorno, mas que depois, nas últimas rodadas, ele pode novamente se aliviar.
Eu levantei ali para ver a tabela. Existe um ponto que pode ou jogar mais pressão ainda em cima do Sport, ou dá um pouco de tranquilidade para o Sport, para o Clássico. Porque é o seguinte, o Vitória, que está atrás do Sport, que pode passar o Sport, o Vitória joga no sábado. O Vitória joga no sábado contra... Deixa eu ver. Contra o Flamengo, no Barradão. É um jogo complicado. E o Figueirense, que é outro time que, que pode passar o Sport, joga no domingo, só que às 11 horas, contra o São Paulo, no Morumbi. Então, assim...
Depende desse resultado, né?
Se o Vitória ganha e o Figueirense também ganha, ou assim, se há resultados positivos desses dois times, o Sport entra ainda mais pressionado, porque aí o Sport já entra na zona do rebaixamento, já entra em campo na zona do rebaixamento, tentando vencer para sair da zona. Se, por exemplo, o Flamengo ganha do Vitória, mesmo no Barradão, que é um resultado normal, e o São Paulo vence o Figueirense no Morumbi, que também é um resultado normal, o Sport já sabe que não vai entrar na zona do rebaixamento. Então, assim, o Sport... Não é que ele entra aliviado, mas uma pressão um pouco menor. Eu queria também perguntar para vocês o seguinte. A gente, como Cabral traçou aquele paralelo, acho que era exatamente isso que eu queria saber. A opinião dele, concordo com o que ele falou, que são momentos parecidos, onde o Sport tem uma configuração de tabela que é mais complicada do que o que vem em seguida, né? Mas a gente sabe que hoje o Sport é um time mais preparado, mais competitivo do que era no pré-clássico das multidões do primeiro turno. Entretanto, os outros adversários do Sport também evoluíram, como é natural em qualquer competição, né? Quando você chega na metade da competição, os times estão num ritmo quase de excelência, tá no melhor do condicionamento físico, daqui a pouco começar a cair de rendimento. E aí eu queria saber de vocês, a gente enxergando esse cenário, onde o Sport é um time mais qualificado, é um time mais competitivo hoje do que era no começo, assim como seus adversários. Que projeção vocês fazem a partir disso aí para as próximas rodadas? A projeção que eu faço é a seguinte: o Sport realmente hoje é um time mais competitivo, mas que não deixa de ter os seus defeitos. E que são defeitos graves, assim, são defeitos que podem comprometer. Como, por exemplo,
tem comprometido,
como,
né?
Como tem comprometido, comprometeu nesse jogo contra o Corinthians, que são as outras peças ofensivas do time. Diego Souza é um jogador É um jogador de muita qualidade, um jogador que dispensa comentário, um jogador que decide. Mas ele está, nesse momento, bem dizer, sozinho. Porque vai voltar, Rogério deve voltar, é um jogador importante.
Voltou já, né?
Voltou, já participou, já deu um chute. É um jogador que está sendo útil. Mas existem duas peças
que... Gabriel Xavier está suspenso?
Gabriel Xavier e Everton Felipe.
É.
Porque esses dois jogadores, quando não funcionam, e são jogadores assim, participam de uma função importante no time, na parte ofensiva, quando os jogadores simplesmente não funcionam, o Sport perde muito. E são jogadores titulares do time. Porque o Sport, aquele Sport que reagiu era Diego Souza, Gabriel Xavier, Everton Felipe e Rogério adiantado. Pode ser Rogério ou Edmilson adiantado. Mas assim, ou Gabriel Xavier ou Everton Felipe, se jogar, pelo menos um deles joga sempre como titular, ou quando não é os dois, mas são jogadores importantes que rendem muito pouco. Vem rendendo muito pouco para a Série A. Vem rendendo muito pouco porque exige uma Série A numa reta final de Série A. Gabriel Xavier, como eu falei aqui já no começo, é um jogador que às vezes irrita pela pouca participação dele. É um jogador sem alma. É um jogador que você... assim, é aquele jogador que irrita o torcedor, que é aquele jogador que na atuação, você vai jogar no outro tempo, a atuação é 6, 5,5, 6,5. Nunca é uma atuação muito baixa, que irrita e tudo.
Mas ele é nunca regular, sempre regular.
É, 6.
Regularmente regular.
Então, assim, esse jogador desse não interessa, não contribui muito, não ajuda muito. E Everton Felipe, por ser jovem também, ele às vezes...
Eu só mudaria uma coisa no que o João falou, da regularidade de Gabriel Xavier, anota. Eu daria... Sempre 4, 4,5. E assim, sim. Eu esperava muito o Gabriel Xavier, pelo que ele fez na Portuguesa, principalmente. Mas pelo que ele vinha fazendo também no Cruzeiro, eu achava que ele ia jogar bola aqui no Sport. E de fato, acho que o raio-x dele é esse que o João está fazendo.
E Everton Felipe é um jogador que tem muita vontade, participa muito, mas erra muito. Erra demais.
Então, assim, Everton Felipe, eu continuo com a impressão de que você vê as virtudes dele de ser um jogador voluntarioso, um jogador que vai pra cima, um jogador que tem coragem de enfrentar adversários que estão marcando ele de perto, marcando ele forte. Mas a impressão que eu tenho, que continuo tendo a impressão de que fisicamente ele ainda parece um júnior.
Ele, né? Esse não era o ano pra ele jogar tanto quanto ele está jogando.
Exatamente.
Não era. Ele está jogando tá muito assim, claro.
Você vê
jogando assim por erros da diretoria do Sport.
Você vê que tem hora que tipo, ele recebe uma bola apertada, ele consegue dominar a bola apertada, ele consegue girar em cima do marcador para um lado ou para o outro, ele tem essa virtude de girar para os dois lados. Consegue jogar a bola, mas não tem corpo para arrancar e chegar na frente do marcador. Nunca.
E essa deficiência, tanto do Gabriel, por essa característica que eu falei, assim, de jogador ser um jogador escondido, e essa do Everton Felipe que você falou, isso pode ser uma coisa muito negativa para o Sport, sim, porque o Sport pode depender disso. E a falta de uma peça dessa pode ser prejudicial. E só uma perspectiva de futuro, o que é que pode vir a ser possível, eu gostei da estreia do Ruiz. Quanto com isso, eu gostei. Eu acho que ele participou, ele não foi...
Estreia como titular, né?
Estreia como titular. Ele não foi, assim, nada absurdo, assim, que foi um craque do jogo, nem nada. Mas eu gostei da movimentação, eu gostei, ele pegou a bola e foi pra cima, ele encarou marcação. Eu acho que era outra peça que o Sport tinha falha, porque ele tem o Edmilson, que é um jogador que tem suas limitações, que todo mundo já sabe. E quando não tem Edmilson, Oswaldo tentou o Rogério como na frente, e o Rogério jogando na frente. Ele e o Rogério cai de rendimento, porque não é a função dele, o Rogério tem que jogar mais aberto.
Mais aberto.
E aí, Edmilson pode ser uma solução para aquela parte ofensiva. É a primeira impressão, mas eu gostei.
Cabral, a gente analisou o setor ofensivo do Sport, principalmente a partir do desempenho de Everton Felipe, Gabriel Xavier e agora no fim de Ruiz. Eu queria analisar também agora o desempenho defensivo do Sport. Oswaldo apostou em Neto Moura hoje para jogar ao lado de Richelli. E aquela posição parece que é uma dificuldade muito grande de Oswaldo de encontrar quem vai ocupar aquela vaga. Já foi Serginho, já foi Paulo Roberto, já foi Neto. E Neto também foi decisivo na derrota do Sport, a partir do momento que ele também teve falhas ali nos dois primeiros gols do Corinthians, pelo menos, né? Queria que você analisasse o sistema defensivo a partir de Neto Moura, mas também a partir da participação de Durval, lembrando não especificamente de Durval, mas da ausência de Ronaldo Alves.
Em relação a Neto Moura, eu acho que ele vai precisar se reinventar no futebol. Eu acho que o Neto Moura dificilmente vai conseguir ser volante. Essa palavra causa...
Meio campista.
Causa, exatamente, causa problemas de interpretação muitas vezes quando é dito. Porque as pessoas, quando se fala volante, pensam naquele cara marcador. E futebol atual não pede mais isso.
É. Pensa em Dunga e Mauro Silva.
Exatamente. Um time como o Sport hoje não pode ter cabeça de bagre. O seu time não pode. Não pode. Ele não pode...
Mas Bia, foi alguma Bia referência a Dunga e Mauro Silva, não, né?
Não. Bia, sim. O Sport não pode ter mais Bia, pô. Não pode. O futebol hoje não cabe para um time... É porque Hamilton tem tanta velocidade. Hamilton também conseguiu empurrar o time com tanta velocidade que ajuda nesse sentido. Assim, o Sport não pode ter um volante que na hora que recupera a posse de bola, o refletor apaga. Não pode. Ele tem que jogar, ele tem que recuperar a bola e saber o que vai fazer. O Sport é um clube de um tamanho tão grande, um time de um tamanho tão grande, uma ambição tão grande, que ele não pode ter um volante que só faz marcar. Então, assim, o volante, quando eu me refiro a volante, é o cara que vem de trás, de fato. Eu acho que Neto Moura não tem condição para isso. Pelo menos não tem por enquanto. Ele é muito jovem, ele tem condição de crescer.
Ele sentiu muito, Gabriel. César falou aí que ele fez um tempo até ok, mas como ele falhou, eu não senti. Para ser jovem também, ele sentiu muito no segundo tempo. No segundo tempo ele caiu muito, mas talvez ele sentiu a falha.
Então, assim,
eu também percebi isso.
Eu acho que ele nem pode ser, digamos, esse volante tipo o Richelli é. Não, volante tipo Richelli é, tá?
Certo.
Que é o cara que sabe marcar e que sabe sair pro jogo e que tem força para chegar na grande área e finalizar. Acho que ele dificilmente vai ser esse cara. Dificilmente ele vai ser o que é chamado hoje no futebol do box-to-box, que o João Paulo fez muito isso no Santa Cruz ultimamente, que é o cara que tem intensidade de marcar, de fechar espaço, de dar carrinho, mas ao mesmo tempo tem a força de chegar e de criar. Ele não tem isso. Ele tem... um pouco da característica, o João Paulo, por exemplo, tem um pouco da característica do 10 e um pouco da característica do 5.
Do 5.
O box-to-box é mais ou menos isso, é o cara que ocupa o quadrado aqui atrás e ocupa o quadrado aqui na frente. Né? Então, ele não pode, ele também não tem característica hoje em dia disso. Então, se ele tem um bom passe, ele pode, de repente, jogar um pouco mais à frente. De repente. Mas eu acho que ele não tem qualidade para isso no Sport ainda, mas ele vai precisar se reinventar. Além do fato, a gente precisa também levar em consideração, e até para auxiliar o garoto nesse aspecto, é que ele fez um jogo esse ano, na Série A, contra o Flamengo, na primeira rodada do campeonato.
4 meses
depois. 22 jogos depois, ele volta à equipe contra o Corinthians e o Itaquerão. Então, assim, a gente fala muito sobre ritmo de jogo e é algo que influencia mesmo. Você imagina...
O João já destacou que ele fez um bom primeiro tempo, né?
Porque o time do Sport foi bem no primeiro tempo, né?
Isso pode ser um indicativo de que com um time bem
ele pode se aproveitar. Claro. Eu acho que uma das coisas mais importantes de um técnico é saber aproveitar muito bem todo o seu elenco. É fazer todo jogador jogar bem, ou pelo menos muito próximo do seu melhor. E o trabalho de Oswaldo, de repente, com o Neto Moura vai ser esse, tentar extrair o melhor dele, não é? Eu não acho que Neto Moura, por exemplo, tenha condição hoje de ser titular do Sport.
Exato, é isso que eu tenho.
Mas ao mesmo tempo, ele não pode ser abandonado, pô. Não pode simplesmente tirar o cara
e volta daqui a quatro meses
de novo. Não pode, entendeu? Ele tem que ter atenção, ele tem que ter cuidado, tem que ter correção, tem que corrigir o garoto, para que ele possa evoluir também com a equipe.
E Ronaldo Alves, a ausência dele?
Ah, muita falta. O Duval está passando por uma fase ruim de novo. Ele, no ano passado, o Duval foi mal em vários jogos, na minha opinião.
Mais ou menos nessa fase também, né, da competição.
Exatamente. Matheus Ferraz, para mim, segurou muito a zaga do Sport no ano passado, em vários jogos. E esse ano, assim, o
Duval... Maldini que erra.
O Duval também tem feito alguns jogos também ruins. Ele ficou passivo até de ser expulso hoje, porque ele tomou um cartão amarelo, deu uma bola que ele fez nas costas do cara, com um cotovelo no pescoço, do jogador.
Tem sido indicativo já de expulsão,
inclusive, né? Ele poderia ter tomado até um segundo amarelo e ter sido expulso. Então, acho que a partida dele não foi boa. Acho que o Duval, bom, um cara, assim, eu não estou julgando a história dele.
Não.
A história dele é fabulosa.
Mas
o momento dele não é bom. Ronaldo Alves, sem dúvida, está fazendo muita falta, porque o Ronaldo Alves vinha jogando muito bem.
Senhores, algo mais a acrescentar nesse telecast aqui?
Não, a gente tem somente uma maratona de 3 horas aí para gravar.
Vamos embora então. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando que a gente está aqui nesse espaço do Impact Hub, mais uma vez. Nada mal, né, senhores? Aqui é um ambiente bem aprazível.
Sensacional.
Né? Inclusive, veja o que aconteceu.
Estou pensando no carnaval já.
Enquanto a gente está gravando aqui, o Maes Cássio Zirpoli, a gente fez a escalação aqui para compor o telecast, aí o Maes falou, vou dar uma encostada ali, vou dar uma descansada. Eu fui aproveitar enquanto vocês estavam gravando, fui falar justamente isso. Porque esse é o conceito, né, velho? Esse é o conceito do Hub. É você estar aqui
tá tranquilo, tá trabalhando, a galera tá trabalhando, mas você, por qualquer motivo que seja, você tá precisando dar uma parada, aqui você vai encontrar uns pallets com as almofadas de futões ali, o maestro tá tranquilaço,
mas o cara,
ventilado, de frente pro mar.
O cara que vem trabalhar, o cara que vem trabalhar aqui, ele não precisa trazer a bolsa dele de casa, o computador dele no ônibus, com problema, com dificuldade.
O cara
não,
deixa aqui, pô,
tudo espalhado aqui, e vai.
Muito bom trabalhar aqui. Deve ser muito, muito.
A vibe é muito diferente. Você tem que vir de dia.
É isso que eu tô falando,
pra conhecer isso aqui.
Quero ver quem toca aquela guitarra ali.
É isso aí, galera. O Telecast vai ficando por aqui. Forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.